As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Morreram mais 5 pessoas em Tomar que estavam infectadas com Covid-19 num trágico registro global que nesta altura já se cifra em 39 óbitos associados à pandemia em curso. Refira-se que a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo começou agora a publicar estes indicadores no seu relatório diário, sendo que tal acontece porque já todos os concelhos da região têm 3 ou mais mortes. Recorde-se que os números inferiores tinham divulgação proibida devido à proteção de dados. Ainda pelo Médio Tejo, ora em continuar a ser o concelho com impacto mais trágico, num total de 69 óbitos, seguindo-se Abrantes com 57 e Torres Novas 54. Em Alcanena já morreram 31 pessoas, no Entroncamento foram 18, Mação lamenta 13 vítimas, Ferreira do Zêzere tem 12 óbitos confirmados, Vila Nova da Barquinha tem 7, Sardual tem 4 e Constância com 3. Ou seja, até esta altura, no Médio Tejo, já morreram 307 pessoas. Cerca de 700 pessoas tiveram alta da infecção Covid-19 dentro da área de abrangência do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, sendo que os concelhos de Abrantes, com 137, e Tomar, com 114, registaram o maior número de recuperações. Nota ainda para 97 em Torres Novas, 78 em Alcanena, 73 em Ferreira do Zêzere, 64 no Entroncamento, 60 em Mação, 26 em Orém, 24 em Vila Nova da Barquinha, 21 no Sardual e 8 em Constância. Agora num total de 8.346 pessoas curadas desta doença. Quanto ao número de casos, foram detectados mais 37, 8 dos quais em Alcanena, 7 em Abrantes e em Tomar, 6 em Torres Novas, 4 no Entroncamento e em Orém e 1 em Vila Nova da Barquinha. Desde o início da pandemia, já houve 12.253 casos no Médio Tejo, dos quais 3.583 ainda se encontram ativos, a lamentar 309 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar continua com o maior número de infecções ativas, no total de 1.090, seguindo-se Torres Novas, com 729 e Orém com 674. Vamos aos dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 2.919 infecções, 2.176 recuperações e 69 óbitos. Tomar, com 2.343 infecções, 1.214 recuperados e a lamentar 39 mortes. Torres Novas, com 1.925 casos, 1.142 recuperados e 54 mortes. Abrantes, com 1.461 infectados, 975 estão curados e há a lamentar 57 mortes. Entroncamento, com 1.046 infecções, 919 recuperados e 18 mortes. Alcanena, 968 casos, 628 recuperados e 33 vítimas mortais. Ferreira do Zêzere, 601 casos, 404 dos quais recuperados e há a lamentar 12 mortes. Mação, com 421 infecções, 382 recuperações e 13 óbitos. Vila Nova da Barquinha, 250 casos, 216 dos quais dados como curados e há a lamentar 7 mortes. Sardual, com 161 casos, 145 recuperados e 4 óbitos. Finalmente, Constância, 158 infecções, 145 das quais recuperadas e há a lamentar 3 mortes. A Lesíria do Tejo confirmou a morte de mais 9 pessoas no decurso das últimas 24 horas, vítimas associadas à pandemia em curso. Numa trágica globalidade, a região já lamenta 311 óbitos, sendo que os mais recentes, 3, aconteceram em Santarém e ainda em Almeirim, Alpiarça e Salvaterra de Magos, concelho com mais 2 vítimas cada. Ainda no recente relatório, no agrupamento de centros de saúde da Lesíria do Tejo, registro para mais 34 contágios, agora num total de 11.408, sendo que, destes, 1.618 estão ativos. Santarém teve mais 16 infecções, seguindo-se 8 em Salvaterra de Magos, 3 em Rio Maior, 2 em Almeirim e 1 em Alpiarça, no Cartacho, na Chamusca, em Corus e na Golgã. Foram concedidas mais 149 altas, no total de 9.479.
Rádio F, a primeira a informar.
Os dados fazem parte de um relatório semanal da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, tendo em consideração o período compreendido entre 1 a 7 de fevereiro. Foram detectadas 29 infecções em crianças com idade igual ou inferior a 10 anos, num quadro que representa 5% do total dos contágios na região. As pessoas com idade igual ou superior a 81 anos representam 20% desse acumulado, logo seguidas pelas faixas etárias de 41-50 e 51-60 anos, ambas com 14%. Ainda nesta avaliação, não deixa de ser curioso que, de entre as infecções detectadas em Tomar, o número respeitante ao sexo feminino seja praticamente o dobro da realidade do masculino, uma diferença que também acontece em Orém, ainda que não de forma tão significativa. Nesta altura, os concelhos de Alcanena, Ferreira do Zêzere e Tomar são apontados como aqueles que têm maior índice de risco de contágio no âmbito do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo.
Rádio R, informação.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar assinalou neste 10 de fevereiro 45 anos de existência. Esta é uma instituição que dispensa apresentações, tal é o apoio que presta a quem mais necessita, num quadro de valências que vai desde o lar, passando pela creche e pelo Centro de Atividades Ocupacionais, sem esquecer o Centro de Formação. No total, estão em causa cerca de 200 pessoas dependentes dos serviços prestados pelo CIR. A ERTS tomou o pulso ao dia-a-dia desta instituição na Bantina e falou com Célia Bonet, recém-eleita presidente.
O CIR festeja hoje mais um aniversário, são 45 anos, repletos de sonhos de muitas pessoas que por cá passaram e pelas quais temos enorme consideração. Foi um trabalho desenvolvido por muitas pessoas com muito amor e, portanto, é o resultado destes anos todos de trabalho e, portanto, há aí o resultado que é uma oferta para os utentes. Este ano, infelizmente, fizemos uma pequenina festa só para assinalar. Tivemos como convidada a delegada de saúde, que muito nos tem ajudado nesta fase difícil, e também quisemos homenageá-la desta forma. E tivemos também aqui uma homenagem aos nossos funcionários que fizeram 25 anos de casa, portanto, que trabalham no CIR. Este aniversário resumiu-se a esta pequenina comemoração, mas não nos podemos esquecer do passado do CIR, que tem contribuído para muitos utentes aqui no Conselho de Tomar e alguns até de fora.
Em termos de valências, de pessoas a quem o CIR presta apoio, qual é que é a dimensão de toda esta estrutura?
O CIR tem em lar apenas 14 utentes, portanto é um dos nossos projetos desta nova direção aumentar significativamente esta oferta. É uma necessidade muito, muito grande. Muitas familiares necessitam desta oferta, portanto vão envelhecendo e cada vez têm menos capacidade para tomar conta dos seus familiares e, portanto, necessitam que esta oferta seja posta à sua disposição. Como direção é esse o nosso objetivo, o nosso propósito maior por agora. Depois temos também um centro de atividades ocupacionais que tem à volta de 90 utentes e que oferece durante todo o dia uma série de atividades para utentes que têm incapacidades diversas, das mais diversas. Temos também outras valências, mas as mais antigas, as que nasceram com o CIR, digamos assim, são estas. Também temos uma creche composta por amas, temos um centro de recursos, temos a formação, o centro de formação, que também tem à volta de 90 utentes e que também é muito importante para muitos utentes, quer de Tomar, quer aqui dos concelhos vizinhos. Já é uma instituição com um grande número de utentes. Temos à volta de 200 utentes, assim em linhas gerais. Precisamos de crescer ainda um bocadinho mais.
A bancada do Partido Social Democrata na Assembleia da República questionou o Ministério da Ciência e do Ensino Superior sobre qual o montante que irá transferir para os politécnicos de Tomar e Santarém para que estas entidades possam fazer face às despesas relacionadas com o atual contexto da pandemia. Os deputados eleitos por Santarém, casos de Eduardo Marques, Isaura Moraes e João Moura, recordam que os efeitos da pandemia estão a fazer sentir-se na forma de funcionamento dos estabelecimentos de ensino. com a necessária adaptação às novas regras de higiene e segurança sanitária. Ou seja, é obrigatório proceder à aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos adicionais para garantir o funcionamento das atividades letivas, assim como de equipamentos de proteção individual para assegurar o cumprimento das normas de higiene e segurança. Entretanto, a ERTE falou com Duarte Marques, que reforçou aquilo que está em causa.
Todas as instituições de ensino superior estão neste momento a enfrentar dificuldades acrescidas por causa do Covid. Por um lado, porque as suas receitas da ação social escolar, por exemplo, estão a baixar, porque não há consumo, não há alunos presencialmente nas escolas, e por outro lado, e sobretudo isso, tiveram que fazer face a um conjunto de investimentos, não só equipamentos de proteção individual, máscaras, espaçamento de salas, meios de proteção dos vários gabinetes e dos vários serviços administrativos que funcionam nas instituições, e também um reforço importante na área da capacidade tecnológica para poder dar aulas à distância e manter um conjunto de atividades a funcionar como têm conseguido. Ou seja, politécnicos e universidades tiveram que fazer investimentos grandes para poder dar aulas à distância, para poder reforçar a sua componente letiva à distância, ou outros para fazer testes, para várias situações. O que nós queremos saber é quanto é que o Governo está preparado para dar a cada uma delas, porque até agora o que sabemos, e depois de audições com o CRUP e com o CISP, é que o Governo, afinal, pergunta muito quanto é que estão a gastar, mas até agora não transferiu nada relativamente a isto. E, portanto, o PSD fez aqui a questão, duas questões muito concretas relativamente aos dois politécnicos da nossa área de influência.
E no caso dos politécnicos, a manta não chega para tudo?
A manta nunca chega para tudo, e a austeridade que muitas vezes o Ministério faz estas instituições sofrerem quase sem necessidade, porque não lhes dá o dinheiro suficiente à partida para poderem planear a sua atividade devidamente, também não lhes permite fazer uma gestão mais responsável ou mais planeada ao longo de vários anos daquilo que serão as suas atividades. Ou seja, qualquer politécnico, qualquer universidade que saiba à partida que vai receber aquele dinheiro garantidamente nos próximos anos, tem uma facilidade muito maior de planear, de investir melhor, de gerir melhor. Portanto, se o Governo dá este dinheiro às pinguinhas, e quando há dificuldades e encargos maiores por decisão alheia ao Politécnico, e neste caso uma decisão do Governo, relativamente ao Orçamento de Estado, não podem ficar à espera até ao final do ano que o Governo venha tapar buracos. Porque qualquer instituição de ensino superior que goza de autonomia, tem receitas próprias, se o Governo aumenta os encargos por decisão unilateral, ou se lhes corta rendimentos, tem que compensar isto. E, portanto, perante o Covid, perante as necessidades que foram impostas, há um acréscimo de despesas muito grande e há uma quebra de receitas próprias também muito grande. É preciso resolver isto. Sim. E o Governo não é transparente porque não divulga, não anuncia, não dá a tempo e faz de conta para já que nada está a acontecer.
Pedro Ferreira, Presidente da Câmara de Torres Novas, fez questão de abrir a recente reunião do Executivo com um sentido agradecimento à população em virtude do acentuado diminuir de infecções Covid-19 no Conselho. O Autarca disse, nesse sentido, ser necessário reconhecer a forma como as pessoas se têm comportado, referindo mesmo que esta postura, melhor do que aquilo que acontecia há algumas semanas, dá um sinal de esperança de que melhores dias virão. Entretanto, Pedro Ferreira também confirmou Torres Novas como um dos centros de vacinação do Médio Tejo, sendo que o local escolhido foi o Palácio dos Desportos.
E apenas agradecer. Há alturas que temos que ralhar, outras vezes temos que agradecer. Eu acho que o que está a passar em Torres Novas, e que espero que se continue, é sinal de que a população está a comportar no seu todo de uma forma muito melhor do que há umas semanas atrás. E os sinais são evidentes, esperemos que não se agravem, com um número cada vez mais a reduzir de pessoas contaminadas, o que é ótimo. Em todos os aspectos, podia falar nos profissionais da saúde, podia falar no hospital e no cansaço dos técnicos, podia falar na falta de espaço, mas agora apetece-me dar um abraço e agradecer à população turjana, pelo menos que se mantenha esta situação de continuar a descer o número de pessoas contaminadas. Contribuímos para o nosso todo e contribuímos para o todo nacional. Por isso, muito obrigado, e é um sinal de esperança que melhores dias virão, e também com a vacinação que vai ser, esta parte também digo, já agora, da vacinação, é que Torres Novas foi escolhida também no Médio Tejo, vão haver 4 centros de vacinação, Torres Novas, Abrantes, Ourém e Tomar, e no, em Torres Novas será no Palácio dos Desportos. Tudo indica, ainda não está confirmado, que a vacinação para, aquela, para os casos fora dos lares, os casos dos 80 anos, dos 70 anos, dos 50 anos, enfim, tudo o que tem sido noticiado a nível nacional irá acontecer aqui. Esperemos que ininterruptamente, era bom, tenho algumas dúvidas porque, como sabemos, Portugal ainda não tem o montante de vacinas que deveria ter para toda a população a nível nacional, portanto vai sendo distribuído aos poucos, Torres Novas não é exceção, mas seja o que for, para os torrejanos, para os que não são de Torres Novas e que têm que vir a Torres Novas vacinar-se, é um sinal altamente positivo, altamente esperançoso, de que melhores dias virão e vamos esperar que aconteça.
A Câmara de Abrantes, na pessoa do Presidente Manuel Valamatos, apresentou uma denúncia à Agência Portuguesa do Ambiente e ainda à Guarda Nacional Republicana devido à nova descarga poluente de uma suinicultura situada na Quinta da Craveira, lugar do Marco. Armindo Silveira, vereador do Bloco de Esquerda, deu conta deste cenário ao Presidente da Autarquia, que, ato contínuo, informou as citadas entidades competentes que agora irão recolher indícios para avançar para eventuais processos de contraordenação. Manuel Valamatos fez então o ponto de situação.
Sinceramente, houve um conjunto de ações, quer do SECNA, da GNR, quer da Agência Portuguesa, nesta silvicultura. Eu julgava e estava até confiante que esta situação pudesse estar resolvida, dublada. Infelizmente, o senhor deu-nos conta desta situação ontem. Mesmo no dia ontem, entrei em contato com a Agência Portuguesa do Ambiente e, obviamente, também fiz chegar à GNR esta, no fundo, esta reclamação para que as entidades que têm essa responsabilidade, quer a GNR, quer a Agência Portuguesa, a GNR, no âmbito no seu dispositivo ligado às questões ambientais, possam reagir e possam criar condições para a normalização desta situação. Como digo, desde que fui informado sobre esta matéria, diligenciei junto das entidades competentes para a resolução da matéria e é isso que continuarei a fazer. E se houver mais alguma coisa no âmbito das nossas competências que possamos fazer, cá estaremos para tomar essas posições.
Por causa da situação pandémica que atravessamos, o município de Constância aprovou, em recente reunião do Executivo e por unanimidade, manter os valores do tarifário de água, saneamento e resíduos para 2021. Contactado pela ERTS, o presidente Sérgio Oliveira referiu que a Câmara olhou para a atual situação económica e social que o Conselho atravessa e decidiu não mexer no tarifário, numa situação que deverá ser revista após a crise sanitária.
Olhámos para a situação económica e social que vivemos e entendemos não mexer naquilo que são as tarifas variáveis e as tarifas fixas da água, dos resíduos e do saneamento. A única atualização que o tarifário irá sofrer será a questão da taxa dos recursos hídricos e a taxa de gestão dos resíduos, que aumentaram por imposição da Administração Central e que acabará aqui é apenas um veículo de passagem, ou seja, arrecada à receita dos consumidores e entrega à Administração Central. É a única atualização que o tarifário vai sofrer e foi uma opção política não estar a mexer no preço da água. A Câmara vai estar a financiar na mesma estes serviços, não tenho dúvidas nisso, não sei apontar a nível, em termos percentuais, qual é que será a percentagem que a Câmara irá financiar dentro destes três serviços, mas é um valor ainda considerável, acho que deveremos ficar com uma cobertura de custos que provavelmente ali próxima dos 80%, quando deveríamos tê-la no mínimo 90%. Portanto, mas é uma opção política nossa, numa forma de ajudarmos as famílias e as instituições e as empresas do Conselho também neste esforço, que deve ser um esforço de todas as instituições para ultrapassar esta fase difícil, não só uma crise sanitária, como uma crise económica e social que está instalada no país e que sai e tem tendência para se agravar. O que a legislação estipula é que o tarifário tem que ser atualizado anualmente, tendo por base a taxa de inflação. Portanto, e passando a esta fase de crise económica e social que o país está a atravessar, Constância não será a exceção em comparação com o resto dos municípios. Portanto, obviamente que as pessoas têm que, o cidadão comum tem que perceber que a Câmara Municipal compra água e tem custos nos serviços e que o tarifário de sistema tem que ser atualizado. Nós, felizmente, temos como uma cobertura de nível de saneamento de 98 a 99% de cobertura do território do concelho. E temos feito algumas requalificações e algumas substituições de alguns equipamentos que são necessários levar a efeito. Portanto, este trabalho, independentemente de arrecadarmos menos receita, não vai deixar de ser feito, que é um serviço essencial e tem que estar em funcionamento.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, a pandemia de Covid-19 está a gerar uma crise sem precedentes e sem fronteiras, no plano da saúde, mas também com consequências sociais e económicas imprevisíveis. Acredito que o impacto da Covid-19 será duradouro nas nossas vidas, com mudanças significativas na educação, no mercado de trabalho, nas relações entre as pessoas. Mas muito desse impacto permanece ainda uma incógnita e as dúvidas sobre o pós-Covid são mais do que muitas. Quando será? Como será? Sabemos que esse momento irá chegar e temos de estar preparados, para que depois de salvar vidas, o foco esteja em salvar famílias e empresas. Uma missão que vai necessitar do envolvimento e esforço de todos. Já percebemos que o planeamento não é o forte do governo socialista de António Costa. A falta de preparação para as mais recentes vagas da pandemia e a desorganização da vacinação são prova disso mesmo. E a retoma económica vai pelo mesmo caminho, sem qualquer plano ou solução à vista. Com vários setores da economia à beira da ruptura, não se vislumbra uma estratégia para salvar o tecido empresarial e preservar postos de trabalho. E se é assim a nível nacional, como tem sido no nosso concelho? Muito semelhante. Afinal de contas, a escola é a mesma. A Câmara Municipal decide pontualmente e por reação, correndo atrás do prejuízo, em vez de antecipar e preparar o futuro. Ao dia de hoje, não se vislumbram ainda quaisquer medidas para assegurar a sobrevivência das empresas a viverem um período dramático. Não é preciso inventar nada. Basta olhar à volta e ver o que se passa em muitos concelhos com medidas concretas de apoio e incentivos ao tecido empresarial nos setores mais afetados. Falamos do presente, mas poderíamos estar a falar do futuro. A ausência de soluções e ideias para o pós-Covid não gera confiança no amanhã. Certamente que essa confiança é o resultado de um esforço coletivo entre organismos públicos, privados, agentes económicos e sociedade civil, mas cabe à Câmara Municipal liderar e dinamizar esse processo. Precisamos de um plano de recuperação pós-Covid capaz de fazer face aos desafios causados por um país em para-arranca há quase um ano, com investimentos e projetos de fundo, apostando na resiliência, sustentabilidade e crescimento do nosso território. Este plano é também uma oportunidade para tomar a repensar o seu modelo de desenvolvimento. Sabemos que a estratégia do Executivo Camarário Socialista tem sido assente quase exclusivamente no turismo. Um setor estratégico para tomar, é certo. Mas como já aqui tinha falado anteriormente, colocar os ovos todos no mesmo cesto representa também um risco. Uma vulnerabilidade que a Covid-19 tornou ainda mais evidente. Falta a criação de riqueza, a geração de mais valias e emprego qualificado, uma estratégia assente em setores diferenciadores capazes de fixar massa crítica. As eleições autárquicas deste ano revestem-se, por isso, de especial importância. Vamos eleger as lideranças e equipas que vão definir e implementar o plano de recuperação pós-Covid. Mas deixemos as eleições autárquicas para próximas crónicas. É um tema sobre o qual teremos muito para falar. Hoje, o foco é vencer. Vencer a pandemia, vencer as adversidades, reconstruir as nossas vidas e seguir em frente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.